diz respeito sempre, né, ao que estamos vivendo. Vou falar sobre a quarentena de Miriam. Abra comigo Números, capítulo 12, por favor, versículos 1 a 6. Livro de Números é o quarto livro da Bíblia, capítulo 12, versículos 1 a 6. O texto nos diz: e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouvia essa conversa. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com Moisés, não. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. Eu ultrapassei um pouco o texto que eu pretendia ler, eu fui até o 9. Esse texto fala de uma rebelião que começou dentro da casa, da família de Moisés. Moisés nunca quis ser nada do que foi. Se ele quisesse ser alguma coisa, ele faria política e permaneceria no Egito, porque ele vivia a melhor condição de vida. Foi criado no palácio como filho da filha de Faraó, estudou todas as ciências do Egito. Comia a melhor comida, vestia a melhor roupa, adquiriu a melhor educação, foi formado em todas as ciências do Egito. Vivia o bem bom do Egito. Até o dia em que, em defesa de um hebreu que sofria ataque de um egípcio, ele fere o egípcio. No dia seguinte é uma situação parecida, e alguém diz assim: você vai fazer de novo o que você fez ontem? Oh, a gente te viu. Quando ele ouviu isso, ele ficou apavorado, porque sabia que a notícia chegaria lá no palácio e ele estaria em maus lençóis. Ele podia mentir, ele podia inventar uma história e continuar, mas Moisés era um homem muito honesto, e ele não entraria nesse expediente da mentira, preferiu manter-se na verdade, mas temeu. Dali ele foge aos 40 anos de idade para o deserto de Midian, que fica no sul daquele deserto que vai lá para a península do Sinai, na bifurcação entre dois golfos, o Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba. Lá embaixo morava Moisés. Lá ele conhece a filha de um pastor chamado Jetro, que era também sacerdote. A Bíblia não diz que fosse sacerdote de Deus, não se sabe que religião ele servia, mas ele é tido como sacerdote. Mas ele aparece na história bíblica como um homem sábio, conselheiro, capaz. Zípora é a mulher que Moisés toma por esposa. Ela não era uma boa esposa, Moisés sofreu com ela, era meio briguenta. Um dia Zípora morre, e Moisés se casa de novo com uma mulher cuxita. Há várias especulações sobre a intriga familiar com respeito àquele novo casamento. O problema é que Miriam e Arão não gostaram da nova cunhada. Alguns dizem que é porque ela era negra. Essa é uma hipótese muito precária, mas há quem sugere isso. outros, que ela tinha outros costumes e que não se encaixava no padrão ou nos padrões da família de Moisés. Há várias especulações. Eu estava lendo um teólogo britânico que eu aprecio muito, McIntosh, do século XIX. Ele diz que ela é uma figura da igreja, sendo rejeitada por Israel. Eu achei curiosa essa colocação, esse ponto de vista. O fato é que os dois irmãos, ambos são mais velhos que Moisés, a irmã e o irmão, entram num diálogo com Moisés e, numa linguagem bem popular, o pau quebra em família. A tal ponto de dos dois se exaltarem e dizerem: olha, se você é homem de Deus, nós também somos. Se você é profeta, nós também somos. Se você está achando que Deus fala só com você e por meio de você, Deus fala conosco e por meio de nós também. Vejam que eles naquele momento ignoram a liderança de Moisés sobre eles, a autoridade de Moisés sobre eles. Não é porque é família, não é porque é irmãozinho mais novo, que ele tem que ser tratado nesse nível, não. Deus chamou Moisés para liderar o seu povo da terra do Egito, ali naquele encontro que ele teve na sarça, no cume do monte Horebe. Não foi fácil, ele tentou escapar, usou desculpas: Senhor, eu não tenho lábios pesados, eu não estou capaz disso. Não, você que vai. O que eu vou dizer? Em nome de quem eu vou diante de Faraó? Ele teve vários problemas, ele teve embates com o Faraó, teve embates com o sindicato dos oleiros hebreus na terra do Egito, porque os hebreus, quando viram que Moisés estava falando com o Faraó começou a se vingar do povo, mandando aumentar a carga de trabalho, tirou a palha que eles usavam para misturar ao barro, para fazer tijolos, dizendo: agora vocês é que vão buscar, além do barro, também a palha. E eles se revoltaram: Moisés, está complicando a nossa situação, está diminuindo a nossa comida diária, aumentando o nosso trabalho, para de falar com o rei, não vamos sair daqui coisa nenhuma, você só está piorando as coisas. Moisés disse: eu não tenho saída, é Deus quem está por trás disso. E era mesmo. Mas ele sofre ali, ele sofre a perseguição de Faraó no último instante, depois de ter realizado a Páscoa, celebrado a Páscoa, quando vai a caminho do mar, em Piriote, Rairão, ele está diante do mar, tem que atravessar o mar, ele vai orar, e Deus diz: agora não é hora de orar, agora é hora de marchar, diga a Israel que marcha, o mar se abre, o milagre acontece. Do outro lado, eles fazem festa. Miriam está presente em tudo, ela está presente na vida do irmão desde que ela era criança. Domingo passado nós ouvimos uma bela explicação sobre quando Joquebede, mãe de Moisés, faz um cestinho, põe Moisés dentro, uma super mãe, para proteger o filho. Ela prefere perder a companhia dele do que vê-lo morto pelas mãos das parteiras do Egito, sob ordem de Faraó, que mandaram matar todas as crianças naquela terra. E ela então confia no Senhor, põe o menino no cestinho. A irmã de Moisés, Miriam, acompanha o trajeto até que a filha de Faraó, Hatshepsut, é o nome dela na história, você vai ver, não na Bíblia, ela encontra o cestinho, diz: ah, esse menino aqui é hebreu, mas vai ser meu, eu vou adotar. Imediatamente Miriam se apresenta como intermediária da família, sem dizer que era irmã dele, oferece uma ama, e assim ele é criado pela própria mãe. Tá, ela participa de uma forma linda da vida de Moisés. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, agora ela já é uma mulher, já é adulta, Moisés entoa um cântico que está no capítulo 17 de Êxodo, e esse cântico é repetido em Hebreus, em Apocalipse 17 também, porque a Bíblia diz que foi ouvido no céu o cântico de Moisés. Que coisa linda! Ou Moisés aprendeu com Deus, ou Deus gostou tanto que replicou lá. O fato é que ele canta e Miriam pega o tamboril. Aqui no Brasil as escolas chamam de tamborim, mas o nome correto é tamboril. E ela pega um tamboril na mão, uma espécie de pandeiro, e sai pulando, dançando, cantando. Ela também exercia a liderança, porque todas as mulheres começam a cantar e a dançar com ela. Portanto, ela também se sobressaía. Miriam não era qualquer pessoa. Mas, por causa dessa desavença familiar, Miriam, aborrecida, ela se coloca numa posição, ela podia dizer, olha, eu discordo do seu casamento. Não foi legal o que você fez, mas a opinião podia até ser passada, mas não fazer o que ela fez. Ela começa a competir com Moisés em nível de autoridade. Irmãos, eu afirmo, ainda acho que eu vou escrever um livro sobre isso, porque Deus tem me dado a graça de escrever muitas coisas, e eu tenho aprendido por mim mesmo, nas minhas experiências de tanto ler a Bíblia, desde a minha infância, de trás para frente, frente para trás, eu tenho aprendido sobre as coisas que mais aborrecem a Deus. A Bíblia tem o que dizer sobre isso: 6 coisas aborrecem ao Senhor, a sétima sua alma abomina. Não é sobre bem aborrecer, mas o que Deus não tolera. Deus é intolerante com 3 coisas. Deus é intolerante com a incredulidade. Deus não aceita a incredulidade, ele vai condenar os homens ao inferno por causa da incredulidade. Quando Jesus fala sobre a ação do Espírito Santo, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. Observem que está no singular, não no plural. Do pecado, porque não creu. Olha só, a incredulidade. Primeiro trabalho do Espírito Santo é convencer a pessoa sobre a questão do crer. O que leva a pessoa a aceitar Jesus é a crença, é a fé. O Espírito Santo é que tem esse trabalho. A assinatura de Deus está na natureza. Quando você lê Romanos 1:18 em diante, você vê que do céu se manifesta toda a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça, né? Porque aquilo que de Deus se pode conhecer neles, então nos homens se manifesta. Já há uma assinatura de Deus dentro do próprio homem, a imago Dei, a imagem de Deus. Também uma revelação cosmológica, as coisas criadas revelam, então homem, para que eles fiquem inexcusáveis, não tem desculpa de não crer. Deus não tolera incredulidade, número 1. Número 2, Deus não tolera idolatria. Aquele pecado da maldição hereditária aparece no Antigo Testamento até a 3ª e 4ª geração, para o pecado da idolatria. Aí muita gente andou pulverizando, exagerando isso, e a pessoa se converte, tem que passar por uma sessão de quebra de maldição, uma bobagem, isso é antibíblico. Mas Deus amaldiçoa os idólatras. Deus não tolera idolatria. A Bíblia é contra a idolatria do começo ao fim. E a terceira coisa, eu falei de incredulidade e idolatria, a terceira coisa, Deus não tolera a quebra de autoridade. Deus leva muito a sério, porque ele mesmo sofreu, afronta a autoridade dele, quando aquele Hilel, no hebraico, e eu vi o grande, famoso pregador que está caído hoje, faz suas lives, faz seu trabalho por aí, então, não existe a palavra Lúcifer no hebraico, mas se ele soubesse tanto, ele ia perguntar para quem sabe, existe sim a palavra Hilel, aquele que porta luz. Luzeiro, Lúcifer. Mas as nossas Bíblias não traduzem como Lúcifer, normalmente aparece como estrela da manhã. É Hilel, no hebraico, aquele que porta a luz. Esse é o nome daquele querubim ungido que tinha privilégio diante de Deus. Sim. Ele persuade uma terça parte dos anjos do céu, e Apocalipse 12:4 revela bem isso. Eles são persuadidos e são lançados fora do céu. Deus teve ali a sua autoridade afrontada, porque ele queria ser mais do que Deus, ou no mínimo pegar o lugar dele. Deus não tolera em nenhum nível, agora vamos colocar isso aqui, Deus não tolera a quebra de autoridade espiritual. Deus não tolera quebra de autoridade hereditária, pai e filho. Deus não permite a quebra de autoridade institucional, governos, ministros, professores, chefes, a ponto de Paulo dizer que quando você trabalha e tem um chefe, você deve tratá-lo como se ele fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Como? O meu chefe é ateu, o meu chefe é um macumbeiro, o meu chefe é um idólatra, ou o meu chefe é um mulherengo, o meu chefe só fala palavrão, o meu chefe não presta. trate-o como se fosse Jesus. Ó, é como se ele não é, mas trate como se fosse. Tenha por ele o mesmo respeito que você diz que tem por Jesus. Paulo trata nesses termos. Por quê? Por causa do princípio de autoridade. O que eu vejo no Brasil, desde que a esquerda entrou, ela alterou a educação brasileira. Paulo Freire deve ter um lugar muito especial para ele no inferno, porque esse homem foi um porta-voz de Satanás para disseminar uma educação vil, esquerdista, contra a família e contra a hierarquia. Quando Karl Marx elaborou, eu não vou falar disso porque eu não tenho interesse, mas se um dia eu quiser falar disso, irmãos, eu tenho muita informação para compartilhar com os irmãos. Quem foi Karl Marx? Quem foi Engels? Quem foi esse povo todo? Engels elabora a teoria da quebra de autoridade. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é anarquia. O que que é anarquia? Aná é uma preposição grega para a hierarquia. Tem a hier e a aná. Hierarquia é uma pirâmide de autoridade, da maior até a menor. Daquele que manda àquele que se submete. O termo contrário significa quebra de autoridade. Houve um pregador desses que agora está na moda aí, meio na moda, estão levando a igreja para o inferno. Claro que aqueles que acreditam neles, que diz que a Bíblia tem que ser reinterpretada. E um deles diz assim: não há nenhuma nota no Novo Testamento que ensina que alguém tem autoridade sobre alguém. Meu Deus do céu! Essas pessoas perdem tanto a noção que falam bobagem, elas não têm vergonha de se exporem ao ridículo e se gabam de cultas intelectuais. Que feio, que gafe, que horror. A Bíblia fala de autoridade. Ah, vamos ver então um pouquinho, vai, deixa eu mostrar, porque senão vocês vão pensar que eu só falo e não provo. Vai comigo para Romanos 13. Romanos 13, toda alma, toda pessoa, todo ser humano, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, até aqueles que a gente não concorda, até aqueles, é. Por isso que quando Lula, eu nunca votei nele, nunca gostei dele, não creio na esquerda, não gosto da esquerda, sou contra a esquerda, mas quando ele era meu presidente, eu orava por ele. Era meu presidente. Cruzei com ele uma vez no avião, ele estava entrando, passou por mim assim, quase um pouco antes de ser presidente. Aí estava aquele Gushiken lá, aquele japonês, mal educado, eu estava lendo o jornal, ele tirou o jornal da minha mão e começou. Eu olhei para ele, fez assim, continua lendo o jornal. Eu deve estar no inferno também, lá no fundão do inferno, aquele comunista. Meu Deus. Por isso que resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Respeite as autoridades. Não gosto. Respeite. Porque os magistrados, pode ser até do STF, fazer o quê? Esse que está aí. Não são terror para as boas obras. Ô Paulo, aqui você devia pegar mais leve. Mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem, terás louvor delas. Porque ele é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme. Pois não faz, não traz debalde a espada. Paulo defende a pena de morte aqui, ó, não é à toa, hein? Ele usa a arma para matar se for preciso. Bem, tem mais, eu vou ler outro capítulo, porque aqui já é o 13, você pode ir até o 7 que vai falar disso. Vá para Tito, Tito, terceiro capítulo, versículo 1. Admoesta os que se sujeitem aos principados e potestades e que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. É sujeição à autoridade. 1 Pedro, segundo capítulo, versículos 13 e 14. Pedro diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Não é por amor a essa gente. Quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem ou fizerem o bem. Está tudo invertido hoje, é claro, mas mesmo assim a gente tem que obedecer. 1 Timóteo, esse é um texto que eu gosto muito e levo muito a sério. 1 Timóteo, segundo capítulo, versículos 1 a 3, 1 Timóteo 2, 1 a 3, Paulo diz assim: admoesto-vos, pois, antes de tudo, vai começar a orar, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ore pelos bons, ore pelos maus, pelos reis, por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Deus quer que você ore. Por isso que orar por essa gente está na frente. Eu oro pelo superior, pelo STF também. Deus, olha para aqueles homens lá, dá-lhes inteligência, sabedoria, direção, temor a ti. Eu tenho um dever, porque isso é uma questão de disciplina, é uma questão de princípio. Eu sou do tempo quando o professor entrava na sala de aula, os alunos ficavam em pé. A minha irmã, professora, por muitos anos, ela disse: não vi a hora de me aposentar. Houve um dia que um aluno subiu na mesa para bater nela. Tamanha irreverência, tamanha falta de educação. Então, essa quebra de autoridade ensinada nas escolas, porque são contra a hierarquia, princípio comunista. Isso vai para dentro do lar. Ontem eu estava tomando um lanche com a minha mulher num shopping, nós... Ah, não, ela foi... É, num caixa, né? Uma filha falando com a mãe em voz alta, não, ignorou todo mundo que estivesse ali. Você é muito chata, mãe! Tá louca, mãe! E falando palavrão com a mãe, e a mãe batendo boca com a filha. Gente, o povo não tem vergonha, não se envergonha de quem está perto. Quebra pau na frente. Aliás, não é para brigar. Filho não pode falar assim com o pai, não. Filho não pode falar assim com o pai. Ei, 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 ei. Já conheci casos de filho que levanta a mão para dar no pai. Vejam a que ponto nós chegamos. Quebra de autoridade. Isso hoje está em todos os níveis. Quando aquele vice-presidente que assumiu no lugar do Collor, esqueci o nome dele, Itamar Franco, ele estava velho, aí arrumou uma namorada, saiu nos jornais, ele vai num cinema, ele oferece uma nota muito alta, a moça do cinema do caixa não tinha troco, não tinha troco, alguém estava do lado e viu, olha, devia reconhecer, era o presidente da república querendo ir no cinema com a namorada. Não tem treco. Alguém diz: é o presidente da república. Para mim, todo mundo é igual aqui. Aquele cavalheiro foi lá, passou: com licença, senhor presidente. Ele arrumou trocado: moça, pega isso. Esse é o teu presidente, é o nosso presidente. Eu faria isso. Todo mundo é igual? Não, as pessoas não são iguais, não, não são. Num certo sentido, somos todos iguais, mas há situações que nos desigualam. Você não é igual ao seu pai, nem igual à sua mãe. Você não é igual ao seu chefe no seu ambiente de trabalho. Você não é igual ao seu professor na sala de aula. Não se meta a ser melhor do que os outros na área em que você está. Um soldado não pode falar o que quer para um superior seu. Ele pode ser preso na mesma hora. Imagina um soldado raso passar pelo comandante da tropa e fazer assim para ele. Ei, é assim? Continência? Não assim. Ou então ignorar. Ei, existe hierarquia no mundo. As pessoas não são iguais. Trate um policial no trânsito assim, você vai ver, seu carro vai ser guinchado, você não pode ser preso. Porque há diferença. Deus é contra a quebra de autoridade. Miriam se insurge contra Moisés em questão de espiritualidade. Se você é espiritual, eu também sou. Uma vez apareceu uma irmã aqui metida a profeta. Profetiza, né? E nós estávamos orando, ela resolve sair do canto dela, vem botar as duas mãos na minha cabeça. Eu tirei a mão dela, pôs na minha. Irmã, não ouse pôr a mão na minha cabeça. Tem uns colegas, até chamei a atenção de um deles. Estava orando com o presidente da república, foi orar por ele, botou a mão na cabeça dele. Você é louco, eu falei. Eu tenho autoridade espiritual. Você fica na tua. Ele é o chefe da nação. Eu, quando oro por uma pessoa mais idosa do que eu, preste atenção, eu não ponho a mão na cabeça. Quando muito, eu ponho a mão no ombro. Por princípio de respeito à idade. Jamais eu poria a mão na cabeça de um pastor. A menos que seja mais novo do que eu. E que esteja sob a minha égide, porque eu tenho respeito. Ele tem a unção de pastor, então ele tem que ser respeitado. Não é porque eu sou o Walter, presidente de um campo, não, eu conheço o meu lugar. Um dia, uma pessoa a quem eu dei grande oportunidade aqui na igreja, começou a criar uma intriga contra mim, por causa de música, por causa de coral. Eu gosto de coral quando canta, mas irmãos, orquestra e coral em igreja é só para dar dor de cabeça. O diabo gosta desse cantinho. Ô lugar de luta. Uma fica enciumada porque queria fazer o solo, o maestro mandou outro fazer. Um fica enciumado porque, né, chegou atrasado e levou uma bronca, o enciumado amorrecido, porque nunca vem nem sai, quando vem chega atrasado. Ô irmão, agora, né, não pode, tudo ofende. Não fique triste, viu? Você tem até o nome do fundador da Assembleia de Deus no Brasil, Gunnar Wingren. Olha só, olha que nome que ele tem. Mas o pior crente da igreja é o músico, viu, meu irmão? Leva mal. Você não é crente. Porque a Bíblia do músico é o instrumento, e a oração do músico é o ensaio. Esse é o problema. Mas não é seu caso, viu? Gunnar Wingren, olha que honra, hein, ter um nome desse. Você tem que fazer um, isso, mas faz com vontade. Faz de conta que eu sou aqui, quem? O T.D. Jakes pregando. I'm preaching. Yes. I'm preaching word of God. How many of you can say? Amen. Isso, tem que ser assim. Naqueles cultos americanos. Vamos lá. Aí o rapaz chegou na minha sala, quis me ensinar a ser pastor. Ele entrou lá e começou a querer me ensinar a ser pastor. Eu ouvindo, falei, vou fazer alguma coisa. Eu levantei, eu estava sentado atrás da minha mesa de pastor. Eu levantei, fui até o lado dele. Vem aqui, levantei, puxei ele, vem aqui. Ei, que foi? Vem aqui. Empurrei aquele moço na minha cadeira, sentei do outro lado da mesa. Eu falei, agora começa tudo de novo, que para falar o que você está falando para mim, só é possível para quem senta deste lado da mesa e não deste aqui. Fui mal assim? Aí peguei ele pelo braço de novo. Você não quer falar comigo daí? Fui caminhando com ele até a porta. Foi a única vez na minha vida que eu fiz isso. Mas tinha tanta vontade de fazer isso um dia. Esse dia chegou. Abri a porta, nunca mais pisa aqui. Fechei a porta. Saiu, levou 27 pessoas com ele. Porque o espírito de rebelião estava nele. Miriam não respeitou a autoridade e achou que era igual. Não era igual coisa nenhuma. Aí, Deus dá uma resposta. Saiam daqui, vocês vão ficar na porta da tenda, mas acho que é dentro, porque aqui. Olhe, vocês estavam falando mal do meu servo Moisés. Quando eu quero falar com o profeta, eu falo. Eu falo por meio de visão, falo por meio de sonho. E os sonhos são sempre metafóricos, né? Sempre tem uma figura de linguagem. Mas quando eu falo com Moisés, eu não uso retórica, eu não uso figura de linguagem, eu não mostro um fogo, um bicho comendo o mato. Deus mostra muita coisa para mim, às vezes cobra, quando né, tem alguém, né? Mas com Moisés eu não falo por figura não, com ele é tete a tete, é fala direta e visão direta. Com ele é o seguinte: Moisés, é o fulano, é o ciclano, é isso, é aquilo, não tem metáfora, não tem figura. Eu não falo com outra pessoa assim, com ele não. Moisés é chegado meu. Vai se meter com quem é peixinho de Deus, vai? Agora, Miriam, eu vou me afastar de você, tio. Quando o senhor se afasta, ela está com o rosto todo branco. A lepra pega no rosto. Eu fico pensando, que coisa. Já pensaram como ela ficou feia? Aquele rosto todo branco, a lepra faz isso, deixa a carne esbranquiçada, sei lá. Tudo comida, que nojo. Olha só, um dia Deus apareceu para Moisés de uma forma tão esplêndida que Moisés tinha que esconder o rosto por causa do brilho da glória de Deus, tão formoso que ele ficou. Do mesmo jeito que Jesus lá na transfiguração, seu rosto brilhava como o sol. Quando Estevão estava morrendo, você vai ver lá em, acho que é Atos 6,15, não, 6,65, lá no final, o rosto de Estevão está escrito, é o último versículo de Atos 6, pronto, parecia o rosto de um anjo. Olha como a glória de Deus reflete na cara. Tem gente que você olha no rosto e vê Satanás, né? Já tem vontade de sair repreendendo. O sujeito, em vez de fala a paz do Senhor, mas está trazendo treva, né? Está trazendo tribulação. Você não vê a hora que esse indivíduo vai embora, suma, sai, de repreendo. Agora, quando uma pessoa tem um brilho da glória de Deus, isso transparece na face. Crente emburrado.
Você tem, irmão? Não é da sua conta.
Meu Deus. Mas a glória de Deus transparece no brilho do olhar. Não, Miriam não estava com esse brilho da glória no rosto. Ela estava com o rosto entrevado. Porque ela pecou. Aí, se fosse você, faria o que Moisés fez. Veio o juízo sobre Miriam. O juiz de Deus vem. Há várias formas de uma pessoa ficar enferma. Por descuido na saúde, às vezes por uma questão mesmo de hereditária, ou por ataque de algum vírus. Mas também por juízo divino. Nós temos vários casos de pessoas que até morreram por juízo divino. Morrem. Eu já conheci, eu já lidei diretamente com casos, no plural, de pessoas que morreram por juízo divino, e eu sabia que era. Terrível, terrível, terrível. Aí Moisés, o insultado, diz o texto, o homem mais manso da terra. Como é que você consegue insultar uma pessoa tão mansa como não houve jamais nenhum? O único que disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, foi Jesus. Os dois únicos mansos de verdade que a Bíblia declara são Moisés e Jesus. Não li nenhum outro caso de alguém que tivesse esse adjetivo como marca da sua personalidade. Homem mais manso da terra. Moisés não fala nada. Quando Arão vê a irmã naquele estado, ele se apavora. Não acontece nada com ele, porque o arrependimento chega na frente. Pecamos horrivelmente contra o Senhor, perdoa-nos. E não deixa a Miriam morrer, Moisés. Faça alguma coisa, nós pecamos, nós insultamos a ti, o Senhor. Ele era um sacerdote. Tinha noção, mas estava instigado. Olha como o ser humano é suscetível a conversas. Cuidado com o que você ouve, porque às vezes você pode mudar de posição por ouvir gente que fala mal. Você é influenciado. Vigie os teus ouvidos. Tem coisa que não é para você ouvir, foge. Ou se você estiver, não tem como, repreenda a pessoa que está falando que não deve. Tenha ousadia, tenha coragem para isto. Bem, se eu fosse Moisés, eu não sou homem, nunca fui o homem mais manso da terra, mas se fosse o Walter encarnado em Moisés, talvez agora ela vai pagar pelo que fez, é nossa irmã, mas paciência, eu tenho que deixar o povo com temor. Não, Moisés, vem aqui, Deus, tem misericórdia dela, perdoa o pecado dela, cura ela, restaura. Deus falou com Moisés, Moisés, a você eu ouço, ela não. Olha o que é o crédito com Deus que Moisés tinha. Tenha crédito com Deus. E quando lhe insultarem, Deus vai colocar aquele que lhe insultou nas tuas mãos. Deus vai colocar aquele que te insultou nas tuas mãos. É. Moisés ora, ela é curada. Mas Deus não deixou barato. Perdoa, eu perdoo. Curar, eu curo. Mas tem um puxão de orelha aí. Se um pai cuspisse na cara de um filho, ele não teria que ficar 7 dias retirado? Porque essa era uma tradição, que quando o pai cuspia no rosto do filho, era o último ato de ofensa de um pai. Era quando ele dizia, você está me desonrando, não cuspa na cara do seu pai, não cuspa na cara da sua mãe, não desonre aquele que te trouxe ao mundo. Não se insurja contra o amor do seu pai e da sua mãe, ainda que você não entenda a posição dele ou dela. É seu pai, é sua mãe. Honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias de vida sobre a terra. É bíblico. Naquela hora, Moisés sabe o que tem que fazer. Quarentena para Miriam. Ela tem que se ausentar do arraial, ir para um isolamento, para ninguém ver o rosto dela. Ela vai ficar 7 dias escondida, fora do arraial. Por causa do pecado dela, ela conseguiu atrasar uma nação inteira por uma semana. Os irmãos sabem o que significa isso numa economia. Na economia, por exemplo, do Brasil, uma semana de lockdown, imaginando que nós estamos vivendo aqui há meses, né? Do ano passado e esse ano de novo. E querem jogar a culpa nas costas do presidente. Ele tem que arcar. Foi ele que trouxe, inclusive, a Covid. 400 e tantas mil mortes. Foi ele que matou. Interessante. Esse povo sabe fazer conta mesmo. É impressionante o ridículo a que se expõe, mas eles não têm vergonha. Eles falam muita bobagem. Eu dou dinheiro para você comprar remédio. Você não compra remédio, a pessoa morre, o culpado sou eu. Ah, me poupe. Por favor. Respeite um pouco a inteligência dos outros. Isso aí é um. Isso é um assinte contra o raciocínio, contra a inteligência. Não se trata de ser defensor de governo. Eu sou defensor do governo porque tinha que ser um louco mesmo. Para dar conta num país tão corrupto, tão cheio de roubalheira e muita
roubalheira, e essa gente quer voltar. Deus não podia levantar um político, porque se fosse mais um político, seria mais um. Então Deus pega um doido que está na política, tem que ser um maluco, doido, varrido, que fala bobagem. Esse cara que está aí fala bobagem até pelo dedo do pé. Tem hora que eu boto a mão na cara, ele não cumpre nenhuma liturgia do cargo. Ai, não fala isso, doido. Não pode falar isso, não pode fazer isso. Ele faz, aí Paulo traz a resposta. Fica quieto, Walter. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. É uma loucura, mas é assim, é o método de Deus. Gostou? Não gostou, vai para Venezuela. Miriam atrasa uma semana de quarentena por culpa dela. Vocês já pensaram, a turma lá do povo, que eu pego essa Miriam pelos cabelos, aí eu vou... Imagina a mulherada que dançou com ela agora, você não queria pegar ela pela garganta, pelo cabelo. Nós vamos fazer essa mulher rodar baiana aqui. Porque era muito monótono o deserto para ficar parado. Ele já andando já é monótono, imagina ficar parado mais 7 dias no mesmo lugar, chato! Sem ver montanhas novas, pedras novas, sarças novas, aquele arbustozinho que está lá, um aqui, outro lá. Agora escuta aqui, a lição foi dada, porque Miriam estava abrindo tremendo de um precedente, porque ela abusou, ela quebrou a autoridade. Leve isto muito a sério para a tua vida como uma lição espiritual. Eu me incluo ali no capítulo 13, versículo 7 e 17 de Hebreus. No 7, o escritor diz assim, desculpem que agora vou me valer dessa prerrogativa, mas é a Bíblia falando. Lembrai-vos os vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. E no versículo 17, obedecei, aqui é mais peremptória a ordem, obedecei a vossos pastores. Vocês têm que obedecer, porque são eles que vão dar conta das vossas almas a Deus, para que eles tenham tranquilidade, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não seria bom para vocês. Olha, eu já chorei muitas noites por causa de gente que, graças a Deus, não está mais aqui, mas chorei até quando eles saíram. Você vê que pastor bonzinho, chorei até quando os miseráveis me deixaram, porque eu não queria perder, nem gente ruim a gente quer perder. Que é amor, coração de pastor. O sujeito fala mal, você ama o sujeito. A gente aprende, a gente sofre com esse negócio, mas sofre tanto. Amém, tem que ser assim, assim vai ser. Mas eu vou finalizar. O texto não dá um desfecho assim, curioso, interessante, para cima. Não. Termina o texto dizendo que foram curados, que ela foi curada, que eles fizeram lá a quarentena de 7 dias por causa dela. Mas sabe o que isso me faz pensar? No clamor de Moisés de novo. E eu sou remetido a Jeremias 33:3, que a gente brinca chamando de o telefone do céu. O texto nos diz: clama a mim e responder-te-ei. Se as coisas não estão bem, clame ao Senhor e ele responde. Você acredita na resposta da oração? Às vezes não é como você quer, às vezes de outro jeito, mas ele responde. Mas o que vem na resposta não é tudo, a resposta de Deus não basta. Porque às vezes Deus não responde algo consoante ao que eu pedi, mas o que complementa o versículo me dá paz, porque aí ele diz assim, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Até mesmo quando eu pedi uma coisa, Deus fez outra, em seguida eu tive de Deus um entendimento. Por que Deus não responde aquilo? Porque quando eu clamo, ele faz duas coisas, ele responde positivo ou negativamente, não importa, mas ele sempre me elucida acerca de algo novo.
Deus é um Deus de novidades, Deus é um Deus de coisas novas. Eis que faço novas todas as coisas, Jesus disse. Clama a mim e responder-te-ei. Nós estamos vivendo um momento que muita gente realmente não entende. Por que será que estamos vivendo tudo isso? Olha, por muitos motivos, a gente não vai ser aqui agoureiro do mal e também nem prognosticador de algo positivo. O que eu quero dizer é que nós estamos vivendo um tempo para o qual só na eternidade é que nós vamos entender. Que tem sentido escatológico, não tenha dúvida, é preciso ver com esses olhos escatológicos também, claro. Mas veja só. Há muita coisa que a gente não está entendendo aí. Vocês estão vendo os acontecimentos de Israel? Ao mesmo tempo, essa guerra de Israel não está fácil. Ela é meio incomparável. Ela já está se parecendo com aquela guerra de 67. Já estão falando isso. É algo. Porque antes, o pessoal de Gaza, que são os descendentes dos filisteus, eles são os. Porque Gaza era o território dos filisteus que atacavam Davi, que atacavam a nação. É o mesmo até hoje, não mudou até hoje a Gaza. São filisteus mesmo. Eles mandavam uns foguetinhos que chegavam no meio do caminho. Tchum. Eles aperfeiçoaram, agora estão conseguindo chegar lá em Jerusalém. Eles estão mandando centenas e até milhares, já fizeram grandes destruições. Já morreu gente lá em Jerusalém. Aí você quer que Netanyahu fica assistindo na televisão e mande flores para eles? Mas agora tem aquela turma do contra, os antissemitas. Porque todo partido de esquerda é contra o Israel e favor à Palestina. Isso é coisa da imprensa, que é esquerda, isso é contra os intelectuais, são contra Israel. Mas quando eu leio o Salmo 122, versículos 13 e 14, está escrito: orai pela paz em Jerusalém. E o versículo 14 diz assim: orai pela paz dentro dos seus muros. Ah, o povo de Israel, um povo rebelde, matou o filho de Deus, eles vão ter o tempinho deles. Dias atrás, alguém me mandou na internet um pastor, porque eu respeito muito um presbiteriano, foi meu superior na universidade, mas tem uma escatologia diferente. Tudo que tinha que acontecer biblicamente com Israel já aconteceu, já passou, agora o tempo da igreja. Esse homem não leu a Bíblia, não leu o capítulo 10, 11, 9, já começa no 9 com a oração de Paulo, de Romanos, 9, 10 e 11, não leu não. Israel está no óleo, Israel está dormindo. Deus disse assim: fica quietinho que eu volto a falar com você, mas você vai lá para Jeremias 42, assim vai chegar o tempo da angústia de vocês. Ah, tudo tinha acontecido. Escuta aqui, Deus prometeu a Abraão que daria para ele um território e ele nunca alcançou. Então Deus mentiu, é? Desde o Mediterrâneo até o Eufrates, daqui do Eufrates até a região do Nilo será o vosso território. Quando foi que isso se cumpriu? Nunca. Nunca passaram de uma faixa estreita. Nos dias de Salomão avançaram um pouco mais para a Transjordânia, do outro lado do Rio Jordão. Depois voltaram, de 1948 para cá, quando voltaram a ser nação. Israel vai do Mediterrâneo até o Rio Jordão, são 240 quilômetros de Dan a Berseba, norte a sul, 45 quilômetros do Mar Morto até o início do Rio Jordão, onde nasce ali, na região do Banias, e ele vai desaguar no Mar da Galileia, e ele vem serpenteando até chegar no Mar Morto. Aqui embaixo tem 97 quilômetros de largura, 176 quilômetros na costa litorânea do Mediterrâneo. Ao todo, Israel caberia 8 vezes dentro do estado de São Paulo. E o que Deus prometeu nunca se cumpriu, não. Então Deus mentiu? Não, vai se cumprir, porque Deus reservou um tempo para isso na história. Para de falar que o que tinha que acontecer já aconteceu. É preguiça de ler a Bíblia. Vai ler mais Daniel, vai ler mais Apocalipse, vai ler mais os profetas. O assunto não acabou. Agora pega tudo isso e comece a entender a escatologia. Comece a entender esse momento histórico. Comece a entender essa pandemia de nível mundial. Comece a entender essa guerra interna com Israel. E bote o joelho no chão. Clame pela paz deles. A vinda de Jesus está aí. Um amém aqui, glória a Deus. Alguém espera por isso. Mas se eu errar e falar de novo, a vinda de Jesus está aí.
Amém.
Ah, ainda bem. Ainda bem que eu errei e falei de novo. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Fique no clama a mim e responder-te-ei. Não se meta contra a autoridade delegada, a autoridade anunciada, a autoridade de Deus, delegada na vida dos humanos. Seja humilde, tenha vida de oração, submeta-se ao Senhor. Nós temos que ter o Espírito de Jesus. Quem tem o Espírito de Jesus não se move por paixão, mas por princípios. Não seja apaixonado de ideais, de causas. Não viva com paixão, viva por princípios. Você está entendendo isso? Ajudou alguma coisa essa mensagem para você? O relato histórico de Miriam te ajudou? A quebra de autoridade? A oração amorosa de Moisés? A lição de Deus com a quarentena de 7 dias? A oração de Moisés? O clama a mim, responder-te-ei. Eu tenho novidade. Irmãos, eu creio, e nisso eu encerro. Eu creio, mas piamente, do fundo do meu coração. Tivemos um tempo de grande avivamento nesta igreja, em que muitas experiências extraordinárias aconteceram. Naquela época, o Senhor falou conosco que nós iríamos crescer de repente. E nós ficávamos esperando por essa época, esperando, mas Senhor, como é que vai ser? Quando vai ser? De que jeito que vai ser? Chega a hora de Deus. A nossa igreja começou a crescer inexplicavelmente. A nossa igreja começou a crescer inexplicavelmente. Isso foi dito. Mas naquela época nós ouvimos também que haveria uma nuvem negra sobre o mundo. E que em seguida o Senhor ia mandar um avivamento como nunca antes na história. O melhor está por vir. Depois da quarentena, o povo caminhou. Israel venceu e entrou na terra prometida. O melhor está por vir. Novidades, tem novidades por aí. Glorifique a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus.